Camaradas, esse é o nosso segundo vídeo da série sobre geopolítica. Hoje nós vamos falar sobre a constituição da disciplina. O que é geopolítica? Qual é o objeto dessa área acadêmica, dessa ciência? Aliás, será que ela é uma ciência? Existe aí uma polêmica sobre isso. E se ela é uma ciência, como é que o Nova Resistência, como é que a quarta teoria política a aborda? Esse é o nosso papo de hoje. A gente vai falar sobre o surgimento da geopolítica como disciplina acadêmica. Não é a única forma de abordar o assunto, não é a única forma de encarar a geopolítica, mas vai ser o nosso pontapé inicial. A formação da geopolítica como um campo de conhecimento dentro da academia. A partir desse ponto de vista, a base da geopolítica é a geografia. Geografia, lá no século XIX, muito cedo, ela deixou de ser apenas um estudo dos ambientes encarados em seu aspecto meramente físico, para abordá-los aos significados que as coletividades humanas davam a esses ambientes. Quer dizer, esses lugares não eram apenas dados da natureza, mas eles tinham um sentido cultural e político. Eles determinavam não apenas a maneira como essas comunidades, essas coletividades tinham de procurar recursos, mas tinham também um significado especial para elas, influenciava a sua mentalidade, influenciava a sua maneira de perceber o mundo, influenciava suas disposições psicoemocionais, influenciava a sua afetividade, seu imaginário, enfim. Muito cedo, a geografia desenvolveu uma geografia humana, uma antropogeografia, que vai lidar com todos esses aspectos, essa interseção entre antropologia, geografia e política. A gente vai voltar mais tarde a esse tema, porque ele é muito importante, e ele tem desenvolvimentos mais sutis do que aqueles que são realizados na academia. Dentro dessa preocupação dos geógrafos sobre a relação entre espaço e poder e com atenção aos fenômenos psicossociais, a gente tem um nome fundamental na constituição de um novo campo da ciência, que é o nome de Friedrich Ratzel. É um alemão que está vivendo lá na segunda metade do século XIX, período em que a Alemanha se unificou, a Prússia começou, a partir de uma série de guerras, a realizar a sua expansão e a formar um Estado alemão unificado, separado do Império Austríaco. E o Ratzel está no meio desse turbilhão e vai trazer um componente essencial para essa geografia humana que estava sendo desenvolvida, que é o componente político, mas político contemporâneo. Na verdade, o grande salto que o Ratzel dá é trazer para esse estudo da antropogeografia a questão do Estado contemporâneo. Conceitos de limite, de fronteira, de soberania, a própria abordagem organicista que ele tem do Estado, ele encara o Estado como se fosse um ser vivo, ele utiliza essa metáfora, né? E aí ele vai encarar o Estado como um ser que tem demandas culturais e demandas materiais. Em determinado momento da vida do Estado, ele vai ter que crescer ou morrer, mais ou menos como ser vivo. Quando ele atingir um determinado ponto cultural, uma determinada demanda por recursos naturais para reproduzir a sua formação social, ele vai tentar conquistar outros estados, e aí já vai ter uma relação entre a geografia política e as relações internacionais. Então, voltando, ele vai tentar conquistar outros estados e se unificar ou se amalgamar com eles. E o Ratzel, ele vai descrever, analisar as leis do expansionismo estatal, quando e por que e como os estados eles vão se expandir. O conceito de espaço vital, que vai ser tão utilizado pela escola alemã geopolítica, por Haushofer e outros, né? O espaço vital como aquela área que determinado organismo estatal precisa para poder reproduzir a sua formação social. para vocês verem a importância do cara. Quando ele começa a descrever os modos de expansão dos estados, ele vai dizer o seguinte: os estados centrais, aqueles que vivem mais no interior do continente, eles vão se expandir da terra buscando o mar. E os estados que são potências marítimas, que são ilhas, eles vão se expandir formando colônias costeiras. Então lá na obra do Ratzel já está pré-figurado um tema muito importante que a gente vai trabalhar a todo momento daqui para frente, que é a contraposição na geopolítica entre potências terrestres e potências marítimas, entre poder naval e poder terrestre, entre oceano e terra. Mas enfim, como é que da geografia política de Ratzel se chegou propriamente à geopolítica? Existem duas diferenças fundamentais entre a geografia política e a geopolítica. A primeira delas é que a geografia política ela tem uma análise mais sincrônica. Ela estuda as relações entre ambiente, cultura e política de uma maneira mais estruturalista, né? Ela se foca mais nas estruturas. Já a geopolítica, ela incorpora uma história. A geopolítica é também uma geohistória, então você já coloca mais uma disciplina aí nessa intersecção para formar um novo campo de estudo. A segunda diferença fundamental é que a geografia política, o status de ciência que ela tem, não foi, vamos dizer assim, seriamente contestado. Enquanto a geopolítica não. A geopolítica teve altos e baixos. Muita gente acha que a geopolítica não é uma ciência. Ela não passa de uma ideologia, porque a geopolítica acaba sendo usada também como razões do Estado. Os Estados, os governos, eles convocam geopolíticos, eles estudam geopolítica para elaborar suas estratégias de poder. E aí você vai ter um montão de gente falando, pô, isso não é ciência, isso aí é uma justificativa ideológica, isso aí é coisa até de fascista, porque vem lá da Alemanha, o Ratzel era alemão, o Rajoff era alemão, o Espaço Vital, o nazismo. Eu estou citando esse debate aqui, mas no fundo é uma tremenda besteira, porque não existe ciência que não seja trespassada por questões políticas. Mesmo as ciências exatas, as ciências da natureza, que a gente pensa que são diferentes das ciências sociais, elas também têm esse caráter político, tanto porque elas são elaboradas por pessoas que estão mergulhadas em ideologias, em um contexto político de seu tempo, como também porque elas são ações que ocorrem em determinada comunidade política que vai ter interesses nos objetivos alcançados por essas ciências. O Estado investe em ciência com determinado objetivo, gerar tecnologia, etc. Por razões instrumentais, o Estado investe em pesquisa e desenvolvimento. Então não existe ciência que seja neutra. No campo das ciências humanas é pior ainda, porque se você falar porque a geopolítica dá uma justificativa ideológica a certas ações do Estado, pô, isso aí você pode falar de qualquer ciência humana, inclusive da história, da antropologia, que são mega ciências, né, ciências basilares entre as ciências sociais, elas têm sempre esse componente. De modo que esse é um argumento muito fraco para a gente contestar a cientificidade de qualquer coisa. Não é porque a geopolítica se presta ao papel de espelho de príncipe, muitas vezes, e isso não tem nada demais, que ela deixa de ter um método, um objeto, conceitos claros que podem ser refutados, que podem ser desenvolvidos, elaborados, retificados, uma tradição de debate, etc. É uma tradição científica, uma tradição de conhecimento objetivo, como qualquer outra. Mas a geopolítica também pode ser encarada em uma dimensão mais profunda. As ciências seculares do nosso tempo muitas vezes são resquícios, reflexos de ciências sagradas, ciências tradicionais. E o Nova Resistência leva a tradição a sério. Para entender isso, a gente vai ter de voltar a falar das influências e determinações que o espaço ele possui dentro das coletividades humanas. As comunidades humanas elas vão ser influenciadas pelo meio, não apenas porque vão ter de se adaptar aos recursos que aquele meio provê, às condições topográficas, etc., mas porque esse espaço vai moldar as disposições psíquicas, a forma como a existência dessa coletividade vai se desenvolver. O próprio imaginário, um povo que nasce, cresce e se desenvolve no meio de uma floresta, não vai ter a percepção de mundo que um povo que nasce, cresce em uma ilha terá. Rios, maior ou menor proximidade do mar, vegetação, clima, cadeias de montanhas, tudo isso influencia a percepção de realidade de um povo, de uma comunidade, e com isso também o desenvolvimento, o modo como ela vai se organizar. Mas a coisa não para por aí. O próprio espaço tem singularidades e determinações. Na verdade, nada é apenas material. Como diria René Guénon, o espaço não é apenas uma quantidade que pode ser mensurada. O espaço, ele tem qualidades intrínsecas. Montanhas, planaltos, florestas e mares não são apenas conformações do mundo físico. Tudo no mundo físico, na verdade, é uma hierofania. São expressões de tipos espirituais. De modo que essa interação entre as comunidades e seu ambiente são elementos muito mais sutis da vida cósmica e humana do que se poderia pensar. Se o espaço, ele é um espelho hierofânico, é uma manifestação de princípios espirituais, essa antropogeografia não é apenas o imaginário que o homem cria a respeito de seu ambiente. A gente vai ter de voltar ao velho determinismo da escola germânica de geopolítica, que diz que o espaço, ele determina as vocações e determina as possibilidades de desenvolvimento das comunidades e determina de uma maneira muito mais ampla do que a gente poderia imaginar. Cada espaço desses tem seu próprio elemento, circuito de poder. Os princípios espirituais mais gerais que se qualificam no espaço são aqueles das orientações espaciais, norte, sul, leste, oeste. Mas existem também arquétipos ligados às montanhas, arquétipos ligados aos oceanos, arquétipos ligados à terra, ao planalto, à floresta, a rios, etc. E cada lugar tem sua singularidade, inclusive espiritual em relação aos outros. As nossas montanhas, as montanhas daqui, não são como as montanhas de lá. Lá existem seus próprios deuses. E como a gente está falando, não apenas de geografia, mas de uma geohistória, esses locais, eles também têm rastros de centros de poder vinculados aos povos que passaram por eles, vinculados aos deuses que caminharam naquelas terras, vinculados aos ciclos de desenvolvimento do tempo, porque o tempo, assim como o espaço, também é qualificado, ele também tem qualidades distintas em relação em determinados períodos. Então a geopolítica não é apenas uma história do imaginário e das relações de poder entre os estados e as comunidades humanas. É, na verdade, um desenvolvimento das próprias potências cósmicas como manifestas no tempo e no espaço. Então, quando eu falar de terra contra mar, a gente está falando de duas potências metafísicas que se expressam em diversos âmbitos da realidade, inclusive na realidade geohistórica ou geopolítica. No próximo vídeo, eu vou começar a falar dos grandes teóricos da geopolítica clássica. A gente vai começar a aprofundar os nossos temas. Se segura na cadeira que vem coisa boa por aí. Liberdade, justiça, revolução.